Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9 na 3. Hoje vou resumir e analisar o livro O Design do Dia a Dia, de Don Norman. É um clássico da literatura de design, usabilidade e psicologia cognitiva aplicada aos objetos e sistemas cotidianos. Publicado originalmente em 1988 e posteriormente revisto e ampliado, o livro examina por que portas, torneiras, controles, aplicativos e equipamentos domésticos podem parecer confusos mesmo para pessoas experientes. Sua tese central desloca a responsabilidade do erro. Quando muitas pessoas não conseguem compreender ou operar um produto, o problema tende a estar no projeto, e não na inteligência ou na atenção do usuário. Norman trata o design como uma forma de comunicação entre quem concebe um artefato e quem precisa utilizá-lo. Para isso, analisa como sinais visíveis, restrições, mapeamentos, retorno das ações e modelos mentais influenciam a experiência. Embora use exemplos acessíveis, a obra oferece uma estrutura rigorosa para avaliar produtos e serviços. A edição revista preserva os fundamentos psicológicos do original e os relaciona a tecnologias e desafios contemporâneos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a responsabilidade pelo uso difícil deve recair sobre o projeto. O ponto de partida de Norman é uma crítica à tendência de culpar o usuário por falhas de interação. Diante de uma porta que parece exigir empurrar, mas deve ser puxada, ou de um aparelho cujos controles não revelam suas funções, a reação comum é supor distração. Falta de habilidade ou incapacidade individual? O livro mostra por que esse julgamento é inadequado. Produtos são criados para orientar ações, e sua forma, seus comandos e suas mensagens devem tornar o uso compreensível. Quando o mesmo obstáculo confunde pessoas diferentes, há uma evidência de falha sistêmica no design. Essa mudança de perspectiva tem consequências práticas. Em vez de treinar usuários indefinidamente, equipes devem observar onde ocorrem hesitações, ações repetidas, interpretações erradas e tentativas de contorno. O erro deixa de ser apenas um evento a ser eliminado e passa a ser informação sobre a qualidade da interface. Norman não defende que todo objeto precise ser imediatamente dominado sem qualquer aprendizado. Ele argumenta, porém, que o esforço exigido deve ser compatível com a tarefa e apoiado por indicações consistentes. A abordagem é especialmente relevante para produtos de uso frequente ou crítico, nos quais pequenas ambiguidades geram frustração, desperdício de tempo e, em certos contextos, riscos reais. Em segundo lugar, visibilidade, significadores e affordances tornam as ações descobertas. Uma contribuição central do livro é distinguir aquilo que um objeto permite fazer daquilo que torna essa possibilidade perceptível. As affordances dizem respeito às relações de ação possíveis entre pessoa e artefato. Um botão pode ser pressionado, uma alça pode ser puxada e uma superfície pode sustentar um objeto. Contudo, a possibilidade física não basta, o produto precisa fornecer significadores, isto é, pistas que indiquem onde agir e o que esperar. Uma placa em uma porta, o formato de uma maçaneta, um ícone legível ou uma etiqueta bem posicionada podem cumprir essa função. A visibilidade reduz a necessidade de memorizar instruções e diminui tentativas aleatórias. Norma enfatiza que sinais úteis não são meros enfeites gráficos. Eles fazem parte da operação. Um controle discreto demais pode ser visualmente elegante, mas fale se ninguém consegue localizá-lo ou associá-lo ao resultado desejado. Ao mesmo tempo, excesso de elementos visuais também pode gerar ruído e competição por atenção. O desafio é hierarquizar as informações necessárias no momento de uso. Essa análise se aplica tanto a objetos físicos quanto a telas digitais. Em ambos os casos, a pessoa formula intenções a partir do que percebe no ambiente. Projetar bem significa tornar o caminho entre intenção e ação suficientemente evidente, sem depender de adivinhação ou de conhecimentos técnicos ocultos. Em terceiro lugar, mapeamentos naturais e feedback reduzem a distância entre comando e resultado. Norman chama atenção para o mapeamento, isto é, a relação entre controles e seus efeitos. Um mapeamento é considerado mais natural quando aproveita convenções espaciais, culturais ou físicas que ajudam o usuário a prever o resultado de uma ação. Interruptores dispostos na mesma configuração das lâmpadas que controlam, por exemplo, exigem menos raciocínio do que uma sequência arbitrária de botões. Quando essa correspondência não existe, a pessoa precisa decorar associações e fica mais propensa a enganos. O feedback complementa esse princípio ao informar o que ocorreu depois da ação. Uma luz acesa, um clique tátil, uma alteração visível na tela ou uma mensagem de confirmação podem mostrar que o sistema recebeu o comando e em que estado se encontra. Sem retorno claro, usuários repetem ações, interrompem processos ou concluem que o equipamento falhou. O livro trata o feedback como parte de um ciclo contínuo agir, perceber, interpretar e ajustar a próxima ação. A qualidade desse ciclo importa mais do que a presença isolada de alertas. Um retorno tardio, ambíguo ou essencialmente técnico pode confundir tanto quanto a ausência de resposta. Ao combinar mapeamentos compreensíveis e feedback proporcional, o design diminui a carga de memória e permite que as pessoas mantenham atenção em seus objetivos, não na mecânica do dispositivo. Em quarto lugar, modelos mentais explicam por que interfaces coerentes parecem mais fáceis. O livro explora como as pessoas constroem modelos mentais para entender o funcionamento de objetos e sistemas. O modelo mental não precisa ser tecnicamente exato para ser útil. Ele precisa permitir prever consequências, interpretar resultados e corrigir ações. O problema surge quando o modelo que o usuário forma a partir da interface diverge do funcionamento efetivo do produto. Um equipamento pode operar internamente de modo complexo, mas sua imagem percebida deve oferecer uma explicação prática coerente. Norman separa o modelo de design, concebido pela equipe, da imagem do sistema, que é aquilo que chega ao usuário por meio de controles, sinais, documentação e comportamento observável. A interação funciona melhor quando essa imagem apoia um modelo mental adequado. A coerência é decisiva nesse processo. Termos idênticos devem manter sentidos compatíveis, comandos semelhantes devem produzir efeitos semelhantes e mudanças de estado devem ser inteligíveis. Inconsistências obrigam o usuário a tratar cada tela ou mecanismo como um caso isolado, elevando a carga cognitiva. A discussão também esclarece por que manuais não podem compensar integralmente uma interface obscura. A documentação pode detalhar exceções e tarefas pouco frequentes, mas o próprio produto deve comunicar sua lógica básica. Para Norman, a compreensão não é um benefício secundário, é uma condição para uso seguro, eficiente e menos dependente de tentativa e erro. Por último, restrições, análise de erros e design centrado no ser humano orientam melhorias. Norman apresenta as restrições como recursos que limitam ações inadequadas e tornam escolhas corretas mais prováveis. Elas podem ser físicas, quando a forma impede um encaixe indevido. Lógicas, quando a organização das partes indica sua relação. Culturais, quando convenções compartilhadas orientam a interpretação. Ou semânticas, quando o significado da situação restringe opções plausíveis. Em vez de depender exclusivamente de avisos e memória, um bom projeto incorpora barreiras e orientações no próprio ambiente de uso. Essa visão está ligada à análise dos erros humanos. O autor diferencia deslizes, nos quais a intenção está correta, mas a execução falha, de equívocos, nos quais a própria intenção ou interpretação está errada. Cada tipo demanda uma resposta de projeto diferente. Deslizes podem ser reduzidos com controles separados, confirmações adequadas e tolerância a ações reversíveis. Equívocos exigem melhor comunicação da lógica e das consequências do sistema. A obra defende, portanto, uma postura centrada no ser humano observar tarefas reais, considerar limitações de atenção e memória, testar soluções e revisar decisões a partir do uso. Isso não equivale a seguir preferências superficiais ou eliminar toda a complexidade. Significa adaptar a complexidade inevitável às capacidades humanas e às metas concretas de quem utiliza o produto. O resultado buscado é um sistema que previne falhas previsíveis, facilita a recuperação quando elas acontecem e respeita a experiência cotidiana. Em conclusão, o design do dia a dia é indicado para designers de produto, profissionais de UX, interface, engenheiros, gestores, pesquisadores, estudantes e também para qualquer pessoa interessada em compreender por que objetos aparentemente simples se tornam difíceis de usar. Sua principal utilidade prática está em oferecer um vocabulário para diagnosticar problemas que muitas vezes são percebidos apenas como incômodo, comandos sem correspondência clara, estados invisíveis, sinais insuficientes, regras inconsistentes e erros tratados como culpa individual. Ao nomear esses mecanismos, o livro ajuda leitores a transformar críticas vagas em critérios de projeto e avaliação. Intelectualmente, destaca-se por aproximar design e psicologia cognitiva sem reduzir a discussão a fórmulas estéticas ou listas de tendências. Norma mostra que a aparência importa sobretudo quando comunica ação, estrutura e consequência. Em comparação com obras mais recentes e especializadas em produtos digitais, seu diferencial é a amplitude dos princípios, eles valem para portas, eletrodomésticos, painéis de controle, serviços e interfaces de software. A edição revista e ampliada mantém essa base e reconhece que a tecnologia contemporânea adiciona camadas de complexidade, conectividade e decisões organizacionais ao problema. Não é um manual de ferramentas ou de estilos visuais. É uma referência para raciocinar sobre a relação entre pessoas e artefatos, identificar onde ela se rompe e defender soluções que tornem o uso mais compreensível, recuperável e respeitoso. Se você quiser apoiar Don Norman, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!